Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata número 5, 10 de setembro de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. No segundo ponto, temos a apreciação do relatório setorial sobre o relatório Portugal na União Europeia de 2024. O autor do relatório é o Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Pergunto se está em condições de apresentar o relatório. Muito bem, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Como sabem, não gosto de fazer estas apresentações de forma muito extensiva, mas dizer aqui alguns pontos para não prejudicar também a dignidade dos trabalhos. No que esta iniciativa diz respeito no cumprimento da obrigação legal que impende sobre o Governo no primeiro trimestre de cada ano apresentar à Assembleia da República um relatório que exponha e permita o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia nos termos do artigo descritos, compete, nesta sede, à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a elaboração do presente instrumento. Ora, o relatório sobre o qual versa o presente instrumento tem no seu escopo a análise ao ano de 2024 e, no que à presente Comissão interessa, foram propostas medidas concretas para revigorar a democracia europeia, desde logo a adoção do pacote de defesa da democracia, o regulamento sobre a transparência e o direcionamento da propaganda política, bem como as negociações para a criação de um organismo interinstitucional de ética. O tema da resiliência democrática foi prescrutado nas conclusões do Conselho Europeu Extraordinário de 17 e 18 de abril. Neste contexto, parece-nos relevante mencionar a Declaração sobre a Resiliência Democrática, subscrita por 16 Estados-membros, incluindo Portugal, a qual propõe o fortalecimento das ações em múltiplos domínios. Já a proposta relativa à criação de um organismo interinstitucional de ética, destinada a harmonizar regras e critérios de transparência e a promover uma compreensão comum sobre o comportamento ético esperado dos membros das instituições e demais órgãos da União Europeia, foi aprovada em abril. Por sua vez, em julho, foi publicada a 5ª edição do relatório sobre o Estado de Direito da Comissão Europeia e o capítulo relativo a Portugal apresenta uma avaliação globalmente positiva. Contudo, das 5 recomendações dirigidas a Portugal, ainda persistem desafios nos pilares de justiça e no quadro anticorrupção, nomeadamente no que respeita à alocação adequada de recursos humanos, à eficácia no tratamento de processos penais mais complexos e à melhoria da transparência do processo legislativo. O relatório Portugal na União Europeia reflete detalhadamente as políticas, as diretivas e recomendações emitidas pela União Europeia, em conjugação com a respectiva cristalização para efeitos internos, enumerando exaustivamente as atividades executadas e, bem assim, inventariando a participação de Portugal nas mesmas. Por sua vez, o presente relatório destaca especificamente as matérias sobre as quais se debruça a área de competência da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Pelo exposto, no essencial e no que concerne às matérias objeto da competência desta Comissão, importa convalidar a adoção por Portugal das adequadas linhas estratégicas e estruturantes conducentes à construção e solidificação europeia. Termos em que delibera a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que o presente relatório setorial reúne as devidas condições para ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum outro grupo parlamentar ou Sr. Deputado pretende intervir. Muito bem. Nesse caso, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, a apreciação do parecer setorial sobre o Conto Geral do Estado de 2023. Autor do parecer também, o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, hoje está encarregue dos pareceres. Tem a palavra.
Muito obrigado, novamente, Sr. Presidente. Seguindo a mesma metodologia de apresentação, quanto a esta iniciativa, cumpre-me dizer que, ao abrigo do disposto no artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, compete à Assembleia da República tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas. Neste contexto, sobre a Assembleia da República impende, então, o dever de lavrar um parecer anual sobre a Conta Geral do Estado. Por sua vez, à Comissão de Orçamento e Finanças incumbe remeter à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico. E em conformidade com o preceituado no artigo mencionado do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, igualmente, emitir parecer no que tange à execução das atribuições orçamentais previstas no Orçamento do Tribunal Constitucional para a entidade da transparência. Todavia, escrutinado o relatório, atentas às demonstrações contabilísticas e respectivas variações gráficas atinentes à Conta Geral do Estado de 2023, resulta evidente a inexistência de qualquer alusão à entidade para a transparência para efeitos de execução orçamental relativa ao Tribunal Constitucional. Pelo que faça ao exposto, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão do Orçamento e Finanças, nos termos do disposto da linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo quer intervir ou algum Sr. Deputado. Muito bem, nesse caso vamos pôr à votação a apreciação do parecer do parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado 2023. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 4, definição da metodologia de trabalho relativamente ao tratamento de comunicações recepcionadas pela Comissão através do Correio do Cidadão. Portanto, isto é matéria reservada, penso que não há nenhum jornalista na sala, peço só que fechem a porta. Obrigado. Portanto, o que estamos a falar é dos vários e-mails que a Comissão tem recebido, que eu tenho pedido para ser enviado para todos os senhores deputados, e, no fundo, o que vamos fazer com esses e-mails, se vai haver alguma apreciação por parte da Comissão, caso realmente entre dentro do objeto desta mesma Comissão, se há uma primeira reunião onde se pode discutir esses e-mails e chegar a uma conclusão sobre os próprios e se realmente vale a pena fazer um parecer ou não. Penso que, aliás, até o mais indicado seria haver, se calhar, aliás, antigamente, quando havia o grupo de trabalho do Código de Conduta, até penso eu que seria onde seria tipo, discutido talvez essas matérias, mas visto que agora acaba a comissão, portanto, é talvez tentarmos encontrar aqui um método que permita analisar os e-mails, se for caso disso, e depois decidir então o que fazer com eles. Sou deputado Pedro Alcado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só se calhar temos que fatiar e tentar arrumar coisas diferentes que chegam por via dos e-mails. Várias comissões debruçam-se com o mesmo problema de denúncias, anónimas ou não, que recebem nas áreas dos seus perímetros. Ou seja, sei lá, a Comissão de Educação recebe reclamações e denúncias de factos ocorridos em escolas, a Comissão de Saúde, questões ocorridas em hospitais, muitas delas não têm a ver com o objeto e com a atividade parlamentar e, portanto, há logo a dúvida que existe sobre o que fazer quando elas são anónimas. Quando elas relatam aparentemente ilícitos, criminais ou de outra natureza, a Comissão não sabe muito bem como gerir. E chegou a haver, isto não consigo confirmar porque não faço parte, mas eu acho que chegou a haver a vontade de fazer uma reflexão na Conferência de Presidentes sobre este assunto. Até penso que ainda quando a Presidente era a deputada Alexandra Leitão, levou a questão em tempos, não sei se depois essa reflexão teve lugar. Portanto, a primeira nota era mais genérica sobre denúncias que chegam às comissões, por que via seja, relativamente a condutas que podem ou não ser deputados. Muitas destas nem têm nada a ver com deputados. Portanto, eu diria que este é um primeiro bloco de questões para as quais a questão não é especificamente nossa da 15ª Comissão. Depois, olhando só para as que serão do âmbito da Comissão e, portanto, denúncias que chegam relativamente a deputados e que, portanto, a Comissão é interpelada para exercício das suas funções e para as suas atividades. Eu acho que é como o Sr. Presidente estava a dar nota. Se isto se reconduz ou não à atividade de avaliação da aplicação do Código de Conduta, podemos ter casos em que há indeferimento liminar, porque manifestamente não há elementos, mas diria que é uma via de acesso e, portanto, ou designação de relator ou coisa que o valha para haver tratamento, seja para um arquivamento, para um indeferimento liminar ou para a adoção de diligências. Diria também, última nota, que provavelmente se fizermos isto com maior regularidade, a certa altura teremos, se for o caso disso, mas poderemos vir a ter decisões da Comissão para as quais remeter matérias que dão entrada e que são repetições. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Isto acontece por vezes no grupo de trabalho do Registro de Interesses. Quando chegam pedidos, ou pedidos de parecer, ou até denúncias, mas de assuntos que o grupo de trabalho já viu no passado, não se faz necessariamente um parecer novo. Se toda a gente estiver de acordo, reconduz ao anterior. Portanto, eu acho que o passado do tempo pode diminuir a quantidade de trabalho que esteja associada. Mas acho que A melhor metodologia é essa, ou seja, é concluindo-se que é do perímetro da Comissão, não é propriamente designar um relator, talvez uma avaliação de deferimento liminar ou não, e depois disso, se for caso disso, uma elaboração de parecer. Mas não. Mas há questões. E sem entrar no tipo de. Olha, quer dizer isto sem estar já a fazer triagem do que está ou não está, porque há coisas aqui que são denúncias relativas a coisas que se passam. Das 7 ou 8 coisas que aqui temos de momento. Umas são coisas relativas a factos ocorridos no Parlamento, outras relativas a uma de urbanidade, há outras coisas fora do espaço do Parlamento. Portanto, isso depois logo se veria se fosse caso disso.
Mas, se calhar, o ideal então seria haver uma reunião um pouco mais dedicada a esse assunto, como tema, e então serem analisados os vários e-mails e, a partir daí, definir e decidir o que fazer realmente com eles, do que estarmos a decidir que é criado um relator para cada um que chega, apesar de ser indicado por um deputado, acho que também não tem sentido. Portanto, então faríamos brevemente uma reunião onde um dos pontos seria esse, com um pouco mais de tempo, e de toda maneira já todos os seus deputados também têm os próprios e-mails, que dá para analisarem previamente, e então iríamos discutir o que fazer concretamente com cada um desses e-mails, se dar algum seguimento, se não dar, se fazer parecer ou não. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No essencial, subscrever aquilo que o Sr. Presidente disse e também o deputado Pedro Delgado Alves, começar pelo fim, no que concerne a queixas que porventura já tiveram antecedentes. E, portanto, como costuma dizer, em termos jurídicos, ir buscar na jurisprudência anterior aquilo que é realmente a análise para um caso que já foi julgado, acho que sim, e, portanto, é um bom princípio. No resto, também subscrevo, sendo que, ao que me parece, existe, de facto, um artigo aqui no anexo do regulamento que, relativamente às denúncias do artigo 13 do anexo, nos diz que, de facto, elas têm que vir aqui, serão objeto de apreciação em geral, mesmo as anónimas, e a partir daí, naturalmente, fazemos a triagem, fazemos aquilo que é a escolha de uma coisa ou outra, ou se arquiva, ou se nomeia relator, ou far-se-á aquilo que se julgar adequado àquilo que é a natureza da própria denúncia.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, apenas para dar nota de registro, que ouvindo as intervenções anteriores, julgo que não tenho assim nada de profundidade a acrescentar, parecem-nos equilibradas as sugestões indicadas e acompanhamos. Apenas para dar essa nota, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, então, vamos proceder dessa maneira. Numa próxima reunião em que haja um pouco mais de tempo, vamos analisar as que chegaram até então e decidir, então, o que vamos fazer com cada uma delas, então. Vamos passar, então, aos outros assuntos. Relativamente à Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, eu levantei a questão do lobby, conforme tínhamos falado, e a Primeira Comissão não se opõe a que volte para a Primeira Comissão, porque era onde estava, aliás, foi a informação que deram imediatamente, de maneira que, se os seus deputados pretenderem prosseguir neste caminho, basta aqui haver um acordo sobre esse assunto, se estiverem todos de acordo, e simplesmente deliberamos que essa matéria passará novamente para a Primeira Comissão, e fica o assunto tratado. Muito bem, então há um acordo unânime de todos os grupos e vamos proceder então dessa forma. Agora, o último ponto aqui é relativamente à visita à entidade para a transparência, que neste momento há uma primeira data de 23/9 pelas 16 horas. Pergunto se todos estiverem pronto, de acordo, obviamente quem pode ir vai, quem não pode não vai, mas se é em Coimbra. Portanto, eu penso que a ideia seria sair daqui volta das 2 da tarde, diz que é às 4, não? Portanto, volta das 2, 1:30, será 1:30, a Comissão vai providenciar o transporte, obviamente, para todos os seus deputados. Convém o almoço ser antes de partirmos. Não sei, querem levar um lanche para comer pelo caminho, pronto, fica ao critério de cada um. Faríamos a visita por volta das 4 horas e penso que mais tardar, 5 e tal, penso eu, teríamos despachados e depois voltaríamos, teríamos cá por volta das 7 e tal da noite. Posso dizer que eu e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aliás, de quem já resta aqui na comissão, já fizemos uma visita dessas em que saímos de cá, penso eu, perto da hora do almoço e voltámos às 11 da noite. Era elétrica e então avariou e não tinha carga e depois não carregava e foi um bocadinho trágica a logística.
Eu deixaria só essa nota de garantir que a carrinha tem autonomia suficiente. Não pode ser elétrico.
Então, nesse caso, vamos, se estiverem todos de acordo, manter a ideia da visita.
Está fixado já com a
comissão. Eles disseram que tem, nesse dia às 16 tem essa disponibilidade. Como eles têm andado a insistir nisto e até ultimamente acabaram por aceder ao nosso pedido e, digamos, que o relacionamento normalizou, portanto, eu acho que também seria simpático e até interessante para quem nunca visitou a entidade, visitar e conhecer o funcionamento da mesma. Portanto, então, se não tiverem nada a opor, vamos manter esta data. Agradeço só que informem, entretanto, o mais tardar até ao final desta semana, quem tem disponibilidade e quer ir, não há limitação, pronto, portanto, penso que podemos mesmo incluir os suplentes. Só os efetivos ou em substituição, pronto. Pronto, ok. Sendo assim, a reunião depois, não sendo dia 23, será dia 29/9, pelas 14 horas, como é hábito. E o plenário, mas este plenário é às 14. Não, a próxima reunião, não. 23 é a visita, estou a falar da reunião. Não, a visita seria a 23, não há nada. Depois dia 29 na terça seguinte, então será... Ah, é? 23, portanto é na terça-feira que vem, em que para já não há assim nada, e como é o dia da comissão, ok? Então, 29, que é a segunda, porque a seguir ao plenário deve haver pareceres, etc., que terão que ser votados às 2 da tarde. Pergunto se há mais algum assunto que não... Não? Então, nesse caso, dou por encerrada a reunião. Obrigado.